agora na Transamérica.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Transamérica.
Agito Geral.
Agito Geral.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
Vitória da Conquista, hoje é segunda-feira. Hoje, que dia é hoje? Por favor, Zé Nilton, você me dá precisamente, não fale, que tem mais de 40 pessoas nos ouvindo. Eu sabia, hoje é segunda-feira. Esse dia eu não poderia esquecer jamais. Nós temos dois convidados especiais, três na verdade, porque o meu querido Zé Roberto, eu lembro de você quando você era torcedor do Macicas, no Edvaldo Flores. Zé Roberto da Catuaí, Zé Roberto do Conquista, Zé Roberto da Codismã, Zé Roberto do Conquista, do Vitória da Conquista. O nome é isso, o nome é o belíssimo nome da nossa querida cidade, Vitória da Conquista. Mas não podemos esquecer dos primeiros, do primeiro passo, que foi uma idealização do professor Ederlan. Enfim, é sem dúvida alguma um nome que projeta a nossa cidade por aí afora. E os outros dois nomes convidados, meu caro Zé Roberto, é da nossa querida amiga, professora, a nossa mestre, a nossa... O nome é difícil. Se eu disser, escrever é fácil, mas pronunciar, eu tenho um problema, doutora Rosa Auris, para pronunciar a otorrino...
Otorrinolaringologia.
Tá vendo? Paralelepípedo, eu ainda consigo falar. Aprendi ainda pequenininho. E a doutora Rosa vai estar conosco aqui, ela como médica cooperada da nossa Unimed do Sudoeste, veio inclusive ciceroneada pelo seu querido esposo, Júlio Auris, que é ali do Day Hospital. Por sinal, ficou belíssimo. Que arquitetura! Faz tempo que eu fui ali ao Day Hospital, que ainda era a clínica, ali no Altamirano Costa Lima, mas está belíssimo.
Eu sou suspeita pra falar, tá bonito mesmo. Não, eu costumo dizer que é o prédio mais bonito da Otávio Santos.
E tem outra. E quem quiser fazer um bom lanche, vá lá. É. Porque os pacientes, aqueles que vão fazer consultas, eles ficam lá, tem uma cantina. Fui chegando lá, encontrei um casal. Eu falei, vem cá, vocês vieram consultar, fazer procedimentos, enfim, ou vieram comer? Olha da hora, eu fiquei de longe olhando vocês dois. Massinha, mas é irresistível a cantina aqui do Day Hospital.
E você sabe de quem é, né?
Não, Rosa.
É do Bendito, de Lorena, de Otávio, de lá do Café Society. Ah. A esposa de Otávio que administra lá.
Menina, então é isso. É, eu não sabia.
A energia
que era
ali é boa.
Ah, que legal, que
a
bom.
A pandemia veio pra dar uma suspendida nas coisas, mas o nosso projeto é que, como o prédio ele tem vida também, no futuro a gente, por exemplo, sexta-feira, final de tarde, a gente botar um voz e violão, reunir os amigos, tomar um café, né, para esperar o final de semana, ser um ponto de encontro ali também.
Tudo a ver com a doutora Rosa Auriste, que é uma inquieta, é uma das figuras mais participantes ativas, promotora de eventos culturais aqui, como o Plural, que nós temos saudade e que ele virá em outro formato, com certeza absoluta, depois que tudo isso passar. E ela vai estar conosco falando exatamente da Unimed do Sudoeste e principalmente nesse instante, que eu reputo como uma das mais belas iniciativas da medicina local, que é o Festival Unimed do Sudoeste. O doutor já chegou?
Chegou aí.
Ele pode adentrar, por favor. Pode sentar aí. Pode sentar aqui, doutor Leomar. Então, ele acaba de chegar, doutor Leomar Coelho, já o nome dele, Coto, desculpe, doutor Leomar Coto, já o nome dele é mais fácil de pronunciar, ortopedista, é mais fácil, porque bom, não sai, doutor, é difícil meu falar, escrever é mais fácil, mas pronunciar não. Quero recebê-lo aqui com muito carinho, dizer que é um prazer ter o senhor aqui como diretor-presidente da Unimed Sudoeste, ao lado de doutora Rosa Falcão Auriste, que é cooperada e também médica daquela unidade. Mais de 80% dos municípios brasileiros, doutor, tem a marca Unimed. Isso é importante. Boa noite.
Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os ouvintes da Transamérica. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite e dizer que realmente a nossa marca, a nossa Unimed, nos orgulha muito em estar em tantos lugares, em tantos rincões do nosso país.
Salvando vidas.
Salvando vidas. Mais de 83% dos municípios brasileiros têm Unimed.
Eu acho que viralizou internamente o espírito da doutora Rosa. Eu tenho certeza absoluta que essa ideia, mesmo que não tenha nascido dela, mas o sangue dela correndo ali por dentro, inspirou todos vocês que se adequaram a essa realidade, a essa sensibilidade de fazer essa coisa tão bonita, doutor, que nós reputamos aqui, vocês provocarem os artistas locais e regionais para um festival musical.
É verdade. Rosa é uma grande amiga nossa, já frequentadora das reuniões de Unimed há muitos anos, né, Rosa?
Está no passado.
Quem sabe no futuro não volta também.
Com essas coisas, né? Com esses incentivos, essa coisa voltada para a parte lúdica, eu não retome, né?
Olha aí. Opa! Ah. Pois é, isso é bom.
E antes mesmo de assumir como presidente, eu e Rosa sempre trocamos muita ideia, né, Rosa, sobre o futuro da Unimed. E um dos futuros da Unimed que a gente sempre discutiu foi a parte social. A Unimed, a nível de Brasil, é uma empresa 100% brasileira, é uma cooperativa, que é uma coisa mais importante ainda. No Sul as cooperativas são muito fortes, aqui no Nordeste a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão do cooperativismo, trazer um pouco mais a força das cooperativas, que são muito fortes no Sul e no Centro-Oeste e no Sudeste, trazer um pouco disso para cá. E a Unimed é um exemplo disso, é uma cooperativa de médicos, onde a gente vem fazendo o nosso trabalho social já no atendimento, mas a gente quer ampliar isso para a sociedade. Queremos trazer para a sociedade a ideia de que a Unimed não é apenas um plano de saúde, não é mais um plano de saúde. A Unimed é diferente, a Unimed é nossa, a Unimed Sudoeste é uma empresa de Vitória da Conquista, onde tudo que a gente produz, a gente deixa no município. Então, não é um plano de saúde que você paga e os impostos, o dinheiro que se arrecada de impostos, vai para Salvador, vai para São Paulo, vai para o Ceará, vai para outros lugares. Esse dinheiro fica aqui na cidade, ele é investido pelo governo do estado, é investido pelo município, porque uma parte boa desses impostos fica aqui na nossa região. E a gente sempre fala, por que não fazer um pouco diferente? Algum tempo atrás a gente passou por uma dificuldade que, graças a Deus, a gente vem superando. Hoje a Unimed está cada vez mais forte, talvez mais forte do que nunca esteve, do ponto de vista econômico-financeiro. E eu acho que agora é a hora da Unimed mostrar a cara, vir à rua e falar que ela está aqui também para ajudar a população num momento tão difícil.
Ali dentro da Unimed, naquela casa simpática, bonita, na nossa Avenida Otávio Santos, a gente depara com muitas pessoas conhecidas da área da medicina. A gente vê lá o Luiz Caramuru encostadinho lá no cantinho, fala, ué, tá aqui também. Daqui a pouco vê o doutor Agnes, que consegue ainda com seus 46 anos de idade, tá entendendo? Com aquela juventude.
É um lindo,
rapaz,
Agnes, é um lindo.
A Unimed Sudoeste realmente é a casa. Só falou uma coisa interessante, o plano Unimed, ele fica aqui, o dinheiro é investido aqui, sem nenhuma depreciação aos outros que existem, até porque a Unimed não abrangeria, não contemplaria todo esse universo de pessoas que precisam de um plano de saúde. Mas, de qualquer sorte, é muito bom a gente ter o que é nosso aqui e prestigiar, ainda mais quando você vê a medicina local ali presente. Você muito família. É como, por exemplo, eu sempre falo aqui, o Sicoob, o Bancoob, quando você fala do Conquista, que é um time nosso, que a cidade gosta. Eu sou vascaíno, apaixonado, tá entendendo? Sou quem é mais vascaíno? Tem mais vascaíno aí que você apontou? Júlio? Tem dois ali fora?
Não. Tô olhando pra ele.
Ah, é vascaíno, Júnior?
Vascaíno.
O querido pai dele, eu não lembro se era
flamenguista.
Flamenguista. Norberto, que Deus o tenha, por favor. E daí de cima, irmãozinho, fique rezando por nós. O Vasco precisa voltar aos seus bons tempos. A gente tem quebrado o galho do Flamengo, por falar no Flamengo. Ontem uma pessoa amiga também da área médica virou, Márcio, eu não tô ouvindo você falar nada e tal, aqui no grupo. Eu falei, o quê, por exemplo? E aí falou, eu falei, não, pra que falar do Flamengo? Nem precisa. O Flamengo é enorme, ele é maior do que todos nós. Agora, eu não tô sabendo, o Flamengo jogou ontem, foi? Aí é que mata ele. Mas enfim, ô Rosa, então a Unimed do Sudoeste é tudo isso. Além desse plano de saúde,
é
isso que move a Unimed com essas coisas.
Exatamente. E você ter também, nesse momento, né, de dificuldade, onde a gente acaba tendo um núcleo operacional de atendimento, não só com os cooperados, mas com toda a equipe, como o Liomar falou, os projetos sociais, a Unimed, ela já vem atuando, mas muita coisa ainda específico na área de saúde. Eu acho que o grande diferencial, e eu quero inclusive parabenizar a Liomar por conta disso, é esse olhar para além da saúde. Porque a promoção da saúde, ela não está vinculada só ao atendimento médico, às orientações dos cuidados, das restrições alimentares. Você ter arte na sua vida promove bem-estar, saúde mental. E a saúde mental é tudo que a gente está precisando agora. Então, mesmo eu estando afastada e só no processo do atendimento da parte da direção, quando o Liomar veio com a proposta, que era um outro tipo de proposta, né, bem interessante também, que eu não vou falar, não vou dar spoiler, porque no futuro a gente vai estar trazendo essa ideia, a gente acabou restringindo a ideia para caber nos protocolos estabelecidos, né, em relação ao Covid, mas quando ele trouxe a ideia, não só pela amizade que eu tenho com ele, mas pelo encantamento que eu tenho e por acreditar que isso faz parte de você promover saúde e, além do mais, a gente poder utilizar de forma inteligente uma verba que empregue toda a cadeia produtiva, porque o projeto do festival envolve contratação de produção, da parte de filmagem, da parte de som, além de quem vai participar e ter a possibilidade do prêmio num setor que você, que é da área, sabe que está parado. Os meninos estão parados. Né? Então, é uma forma inteligente da gente estar trabalhando o know-how do nosso negócio, porque, sim, eu acho que tudo faz parte também, mas de uma forma positiva, levando para a comunidade um resultado também positivo e mostrando que a gente está aqui pensando nas coisas para além do atendimento médico, né?
E está tão próximo o festival, amanhã, inclusive, 29, encerram as inscrições. Parabéns, meu querido Luan, Jéssica, Olha, eu vou falar uma coisa, doutor Leomar, aquela turma trabalha, viu? Sabe por que eu sei? Porque você manda mensagem para eles, eles não respondem o continente. Portanto, claro que eles não estão olhando para o celular. Ou seja, estão trabalhando. Só manda, dão o retorno educado, civilizado, gentil em seguida. Então, prova que a turma está trabalhando. Parabéns a vocês aí do marketing da Unimed por esse grande evento. Zé Roberto, você inclusive veio homenageando a Unimed. Eu acho que você adivinhou. Eu falei, eu vou vestir a camisa verde. É alusão à Unimed e também ao Vitória da Conquista. É, Zé Roberto, meu amigo, boa noite. Boa noite.
Boa noite, Marcinha. Boa noite, doutor Leomar, conhecido amigo há muitos anos. Doutora Rosa, um prazer estar com a senhora aqui. Pois é, Marcia, nós estamos passando um momento que não esperávamos passar, porque as dificuldades do segundo semestre do futebol é conhecido de todos, né? E nós estamos vivendo um momento que o Conquista nunca viveu no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias seguidas. Vamos ter um jogo difícil na quinta, outro jogo difícil no domingo, mas esperamos que a turma continue nesse embalo aí. Quem sabe leve o nosso clube, senão serão 14 jogos, para a fase seguinte do campeonato.
É bom lembrar que estaria conosco aqui em seu lugar, mas é honroso recebê-lo aqui. Beto, aliás, eu o chamo sempre, você que fica escorregando. Mas é o treinador.
Joaquim, por motivos particulares.
Entendi.
Ele não pode vir agora.
Não é nem o dialeto, ele já fala direitinho.
Já.
Ex-jogador?
Ex-jogador. Preparador físico, advogado e treinador de futebol.
Que bom, rapaz. De um país vizinho aqui, né?
Bolívia.
Boliviano. Grande figura. Bolívia tinha aquele rapaz cabeludo que me lembra quando eu era mais jovem, garotinho lá na exposição. Você lembra? Aquele. Acorrama? Como é o nome dele?
Não lembro.
Aquele...
Não é meu tempo.
Não é do seu
tempo.
Ué?
Valderrama.
Esse eu lembro. Você lembra cabeludo, né? Pois é, Beto, nós estamos felizes que, independente dessa situação de não ter o contato com a torcida, os jogadores não viram aquele grito, você não tem o rolete de cana, o requeijão com tijolo. Exatamente, famoso prego. E não tem mais a turma pulando o muro, que quando pula a polícia já recebe nos braços. Falou, filho, olha, você vai ter que sair de novo.
É uma situação, mesmo quando o Lomantão tem tipo 1000 pessoas,
sim,
pouca gente pro Lomantão, 10%, 8%. Mas é muito ruim você assistir um jogo sem ninguém na arquibancada. É muito complicado.
É
muito difícil.
Para o torcedor, para o jogador.
O jogador não. O que é que acontece? Vira campo neutro. Tanto aqui como lá também, né?
É. Por isso que o torcedor tem que ser bem tratado. Muito bem tratado. Porque um grito do torcedor chegar ao ouvido do jogador, ele engrandece, ele vai em cima.
E aqui nós temos a criptonita que, nesses momentos, carrega o time, né?
E por falar nisso, você lembra de Zé Prats? Quando o nosso glorioso Conquista jogava, ele ficava de um lado a outro do
Fosso. Dessas passagens aí, eu convivi com isso.
É. Bom, então o clima dentro do Conquista é de total...
Futebol é assim, você está ganhando, o clima vira mil maravilhas. Acontece de tudo de bom, os fluidos funcionam e nós vamos em frente. Quando perde, fica uma tristeza muito grande. Mas o Conquista são 14 anos, né, de primeira de 2005, 2006, 14 anos de primeira divisão, sempre mantivemos nossa posição na primeira divisão, time muito bem conduzido pelo presidente Ederlânia Murim, e com toda a dificuldade que nós não sonhávamos estar vivendo nesse momento, ele conseguiu organizar um projeto onde boa parte do empresariado, as empresas, colegas de vocês, nos ajudaram a manter. Estamos superando. Covid, teste de Covid, fizemos hoje para o jogo de quarta e faremos sexta para o jogo de sábado.
O jogo de quarta ou quinta?
Desculpe, fizemos hoje para o jogo de quinta e faremos sexta para o jogo de domingo.
Contra o ABC?
Quinta com o ABC, domingo contra o Potiguar.
Potiguar? É. O Potiguar
é... Natal, é juntinho lá do...
É também? ABC é de onde? Do Rio Grande do Norte? Natal também, os dois.
Então.
Isso.
É da cidade do Potiguar.
Certo. Esse último foi agora aqui no estado de Sergipe, né?
Frei Paulistano.
É. Um gol não importa. Três pontos.
O que aparece é os três pontos.
Né? Imagino como não está a torcida daquela cidade, né?
Muito triste, hein?
Deve ser. Vocês preferem vocês, então, alegres, felizes. Daqui a pouquinho.
É simplesmente futebol, né?
É, não tenho dúvida. Daqui a pouquinho eu volto para continuar a conversa com meu querido Zé Roberto, do Vitória da Conquista, e também com o doutor Leomar. com o doutor Liomar. Então você quer ir?
Beto, eu preciso ir.
É, jura? Você está tímido? Ele prefere ouvir o programa. Ele prefere ir para a Barra do Chão. Você vai para lá agora, Beto?
Hoje não?
Então tá, Beto, vou aproveitá-lo mais um pouco aqui, então, para depois continuar com os dois. Enfim, eu quero dizer que a cidade está feliz. Está feliz, porque é muito bom. O futebol é uma coisa envolvente, motiva, propaga o nome da nossa cidade lá para fora. Tá entendendo? E precisamos, Beto, de um título, viu? Ora, quando conquista
ele virá,
um título, ele virá.
Eu espero que seja breve.
Agora, por exemplo, 15 de novembro, vários títulos estarão aí expostos. Você não pode aproveitar um desses, não, Beto?
Bom, assim, só um parênteses na sua conversa. O futebol está vivendo outro momento triste. Essa abertura para jogos, para bingos, você apostar a casas de aposta, está levando futebol e pessoas dentro do futebol que tem que sair imediatamente do meio a comprarem jogadores de clubes. Acontece com a maioria com times pequenos, times médios abaixo, porque tem um salário pequeno, o cara vai lá, triplica e vende esse jogo, faz aquilo. Então é um momento difícil do futebol e temos que trabalhar, todos nós que gostamos de futebol, para banir de uma vez por todas isso. Isso é mundo, hein?
Sim.
Está chegando no Brasil agora. Temos que acabar com isso.
É uma loucura que eu quero falar diante de dois profissionais da área médica, não sei, mas para mim parece. Por exemplo, a praia você precisa tomar um banho. Eu vi um cidadão, um senhor, pelo amor de Deus, eu só quero entrar dentro da água, uma recomendação médica. Acho que ali foi como diz o outro, aqui deve ter sido H. Mas quem não quer, bota pelo menos o pé ali na areia da praia. Aí proíbe que eles vão. Depois abre-se os espaços para até 100 pessoas, eventos, shows e tudo mais. E de repente anunciam, a CBF e o Brasil, estampa nas redes de TV, nos rádios, jornais, redes sociais, 30% da presença do torcedor. É cabível? É possível? Tem lógica?
Foi cancelado.
Mas por quê?
A CBF cancelou.
Que contraditório. Vou aproveitar eles dois aqui, não vou liberá-lo ainda não. Tem lógica, doutor Liomar? De repente eu estou enganado. Ou vocês torcem por isso? Quem torce por isso? Mas não é contraditório? Por que show para 100 pessoas apenas? E para o futebol? Vamos dizer o Lomantão. São 15 mil pessoas, 4.500, 30%. É isso? Eu não sou bom em geografia, não, mas a conta foi feita rápida. Que 4.500. Aí vão pegando um por um. Aí você senta ali, você acolá, para ter o distanciamento. Você não vai. O torcedor quer descer logo de vez. Tem lógica isso?
O torcedor quer o calor humano, né? Quando a gente vai para um jogo de futebol, a gente quer sentir aquele calor humano. Se não tiver, a gente começa. Vai parecer um. Não sei nem o que parece, um lugar de meditação, né?
É verdade.
Então a gente quer ir lá para curtir, a verdade é essa. Agora sim, como médico, a Rosa está aqui também, pode falar alguma coisa, a gente ainda está muito preocupado com tudo que está acontecendo, porque se a gente começar a observar, as pessoas próximas da gente ainda estão morrendo. Pessoas próximas aqui, pessoas conhecidas na cidade morrendo, pessoas próximas de cada um de nós aqui morrendo por causa do Covid. O Covid não passou, o Covid não foi embora. As pessoas estão acostumando-se com o Covid. Mas daí achar que ele foi embora, que ele passou, não. Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, saber que ainda não é a hora de comemorar, já esperamos tanto. Por que não esperar um pouco mais? Se Deus quiser, a vacina vai sair até o final do ano, início do ano. Se todas as previsões aí andarem, nós estaremos sendo vacinados e vamos acabar com esse problema, ou pelo menos minimizar o problema. Agora ainda não é a hora de irmos para a rua, não é a hora de confraternizarmos, até porque ainda não temos o que confraternizar.
Amanhã nós teremos aqui as presenças da área médica através do Dr. Péricles Prado, que vai falar sobre essa questão da vacina. E ele também é um dos defensores do uso precoce de 3 medicamentos, e que eu até fico impressionado. Meu Deus, será se politizaram isso também? Quando eu falo politizaram, nós não estamos focando em determinado lado, A ou B. Mas eu estou perguntando, será se politizaram? Se esses remédios, na verdade, poderiam salvar vidas? E alguns médicos, eu diria alguns não, só Vitória da Conquista, são 200 pelo menos, que assinam o que prescrevem e que assumem que isso salva vidas. Será que esses médicos estão enganados? Meu Deus, será possível que eu tenho que ser tão agradável à doutora Rosa e ao doutor Leomar e a você próprio, Roberto, porque estão conosco como convidados e eu devo recebê-los bem, mas eu seria obrigado a concordar com tudo, mesmo contrariando a maioria que nos acompanha, que nos ouve. Não é possível. Então é preciso que nós discutamos isso com mais vagar. E o doutor Cristiano Lucena, Cristiano é da Santa Casa de Misericórdia, isso. Ele vai estar conosco, que vai falar sobre a doença do coração. Ah, é o Dia Mundial do Coração, amanhã. Uhum. Vai estar aqui conosco. O doutor Prado, dermatologista das antigas, como se fala, vai estar conosco também. Beto, conforme a sua solicitação, vou atendê-lo. Você está deferido o seu pedido.
Muito obrigado.
Pronto. E vá com Deus. Amém. E esperamos que na próxima quinta-feira tenhamos um grande resultado aqui.
Maicujo transmite ao vivo.
Hein?
Maicujo transmite ao vivo o jogo.
Maicujo, agora, por favor, esmiúce Maicujo.
É uma empresa internacional que transmite vários campeonatos no mundo todo e transmite os campeonatos da série D, C, feminino, ele transmite.
Então nós estamos conectados com o mundo, então.
É, estamos.
Rapaz, está vendo, Rosa? Uhum. Eu te juro, Beto, eu pensei que você estava falando de algum prato. Eu não conhecia.
É, eu só informando que a Maicujo, M-Y, Cujo, J-O-O, ela transmite o Brasileiro Série D, todos os jogos.
Conversei com José Roberto, um dos diretores do Vitória da Conquista, da nossa querida cidade, a capital do Sudoeste da Bahia. E falando Sudoeste, lembrando que amanhã encerram as inscrições para o Festival Sudoeste, que ocorrerá no mês de outubro, e vocês me precisarão a data daqui a pouquinho. Atenção, talentoso artista do Sudoeste, inscreva-se, vale a pena. Você poderá levar para casa até R$10 mil, e eu me coloco à disposição para ajudá-lo, tá? 5% desse total já nos serve muito bem. Vamos aos comerciais, a gente volta. Em nome da especiaria, em nome dos produtos Naturalismo sem agrotóxicos, Labo, movida a confiança desde 1950, o colégio é Oficina e o supermercado é Ipanema, lá no Jardim Valéria. Falamos em nome da MRV, a uma das três principais construtoras do Brasil. Eu não demoro, eu volto logo.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria tem tempero, tem castanha, tem também, tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez. Vamos construir, reformar e fazer. Um lugar melhor pra viver.
Sindical, barato todo dia.
No Instagram, digite Rádio Transamérica.
A Unimed Sudoeste vai promover os artistas da nossa região. Vem aí o Festival Unimed Sudoeste de Música. Um prêmio ao seu talento. Tá preparado para mostrar o seu talento para o mundo? Serão vários jurados ligados à música e voto do público na internet. Os finalistas farão uma live especial no dia 17 de outubro. O vencedor leva um bom dinheiro para casa. É gente nossa brilhando para o mundo inteiro. Para concorrer, acesse o nosso site. É a Unimed promovendo muito mais do que saúde.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
De volta ao microfone da Transamérica 100,1, conversando aqui agora unicamente com os dois. Os dois médicos da nossa Unimed Sudoeste, doutora Rosa Auriste e também com o doutor Liomar Couto. Vamos continuar? É 17 de outubro. Por sinal, coincidentemente, ou propositadamente, comemora-se o dia do médico, né, Rosa?
Dia 18.
É dia 18, é o dia
assim,
do...
É assim, porque vai ser dividido, vai ser num formato de live. Então, nós teremos, dos inscritos, serão selecionados 24. Desses 24, 12 vão se apresentar no dia 15, 12 no dia 16. E dessas duas apresentações sairão 4 finalistas.
Ok.
Esses 4 finalistas irão participar da final no dia 17, que será um evento presencial em formato de live também.
Sim.
Onde a gente vai estar tanto fazendo a premiação dos concorrentes, né? E eles serão escolhidos por votação tanto pelo público como por uma equipe de 3 profissionais da área musical qualificados para isso. E também a gente vai estar comemorando o dia 18, que é o dia do médico, onde teremos também alguns talentos da casa, né? Poetas, escritores, cantores.
Ótimo. Movimento a cidade, não tenha dúvida. Doutor Liomar, a Unimed Sudoeste, ela faz esse presente em nossa cidade e região a partir de quando? O plano?
Nós temos 31 anos, né, Rosa?
Saberia precisar agora, não.
31 anos.
Ok, 31. Concomitante, foi fundada também a Unicred?
A Unicred veio alguns anos depois. Veio alguns anos depois, acho que 5 anos depois surgiu a Unicred. E que é uma grande parceira nossa e está lá em parceria no nosso prédio, vivendo as alegrias e tristezas.
Entendo.
Mais alegrias, acredito eu, né?
Nesse momento, acho que sim.
Eu faço uma pergunta, doutor Leomar, a extensão da Unimed do Sudoeste, por exemplo, aqui para Vitória da Conquista, claro que é uma gestão independente, mas conectada com a Unimed geral.
Com a Unimed do Brasil.
Do Brasil.
Na verdade, vamos imaginar assim, a Unimed Sudoeste é como se fosse uma cidade. Na Bahia nós temos uma federação onde se inclui todas as Unimedes da Bahia e cada estado a mesma coisa. E nós temos uma Unimed nacional, que é a Unimed Brasil, que faz todo mundo se conversar. Mas cada Unimed, ela é independente. E a Unimed Sudoeste, aí é interessante a nossa área de atuação que você perguntou, porque vai justamente de encontro ao nosso festival, onde só podem participar pessoas que convivem e vivem na nossa área de atuação, que vem desde Tororó até Guanambi, até a região de Guanambi, a micro-região de Guanambi, pega Bom Jesus da Lapa, vai até Jequié, chega a
Brumado?
Não, depois de Jequié.
Depois de Jequié? Após, né?
Após de Jequié.
Após
de Milagres.
Vai até Milagres?
Nós,
né,
vamos de Milagres, justamente até a fronteira, de Guanambi a Itororó, e pegamos a região de Jequié também. Então pegamos as micro-regiões de Brumado, Guanambi, Itapetinga, Milagres e Jequié.
Então, doutora Rosa, conforme fala o doutor Leomar, como trata-se do Sudoeste da Bahia, nós teremos participações de diversas cidades,
sim,
do nosso estado.
Inclusive, a gente já está na fase preparatória, né? Então, amanhã encerram-se as inscrições, a gente vai passar o processo de seleção para essa equipe qualificada que está com a produção, que é a Ana Claudite, que está à frente da produção. E esses 24 finalistas, assim, concorrentes, serão selecionados na sexta-feira. E a gente vai fazer um projeto interessante da gente colocar todos juntos, gravar as lives com a equipe, inclusive, musical do professor e maestro Clériston Cavalcante, que vai estar à frente da parte de música. Enfim, a gente está trabalhando, é um desafio, porque a cooperativa, na verdade, nosso núcleo de trabalho é a saúde, mas é um desafio bem legal, porque a gente trouxe para perto as pessoas que têm condição, que são da área musical e artística. Então a gente agregou, montamos uma equipe que vai desde a coisa protocolar de uma empresa de saúde, que a gente também precisa ter alguns cuidados com a imagem que a gente tem frente a tudo isso, ainda mais em momentos de pandemia. Então a gente tem que seguir todos os protocolos, temos que dar o exemplo. Mas nos cercamos também de uma equipe qualificada na área de produção, porque como a gente conversou, eu conversei muito com o Liomar antes, cada macaco no seu galho. Se a gente vai trabalhar com arte, a gente tem que trazer as pessoas da arte para fazer a produção. Ou a gente entra com o respaldo, com o apoio, com a condição necessária. Mas quem vai conseguir construir algo legal é quem domina o assunto. Então, toda a parte que envolve os músicos, o festival em si, está tudo na mão de quem trabalha com arte.
As inscrições improrrogáveis?
Bem, aí a gente deixa aqui para o nosso... Mas acho que não, Marcinha. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque como a gente tem todos os protocolos, a gente também tem as datas, a gente tem as coisas. Até para a gente reunir, a gente não pode reunir com muita gente para selecionar as músicas. A gente tem que ter data para isso. A data para poder apresentar os músicos também, o formato da live. Então, eu não sei como é que isso funcionaria nesse momento de pandemia, que a gente acabou restringindo para a gente poder se encaixar nos protocolos, entendeu?
Ok, doutor Leomar, o espírito dentro da Unimed, dos cooperados e diretoria e conselho, enfim, é realmente de festival, de festa. De festa no sentido, principalmente, de revelar talentos, possibilitar os talentosos da nossa região irem mundo afora.
Perfeitamente, Marcinha. Esse festival Unimed de Música, a ideia é justamente essa. A gente sabe que aqui na nossa região tem muita gente talentosa e muita gente que precisa da oportunidade para aparecer. E por que não a Unimed ser aquela entidade que vai ajudar isso a acontecer? Então a ideia inicial é que a gente faça esse primeiro ano em forma de live e quem sabe nos próximos, né, Rosa? Se tudo der certo e a gente consiga
outros
avançar...
Outros projetos venham, porque eu defendo isso. Eu acho que a gente pode, inclusive, desenvolver parcerias e nos envolvermos com a comunidade de forma muito interessante. Existem outros projetos rolando. Por exemplo, você vai para Belo Horizonte, que é um centro, um celeiro cultural, você tem projetos que envolvem, inclusive, doutores da alegria dentro dos hospitais, que são coisas que a gente não precisa sair da área de saúde. A gente trabalha... Porque algumas pessoas podem dizer assim, agora a cooperativa médica está se envolvendo numa área, porque a gente sabe que existe tudo isso. Vai trabalhar com produção artística? Não.
Não,
a nossa ideia, não, no sentido das pessoas se perguntarem o porquê. Mas assim, a ideia é a gente trabalhar promoção de saúde e a gente vai buscar os nichos onde a gente se encaixa. Então, tudo aquilo que a gente puder também estar levando, a arte, para o paciente dentro do hospital, são projetos que a gente vai estar discutindo, né, com o presidente aqui, que é a pessoa que bate o martelo.
Eu
já vou lançando as ideias aqui, que é para poder ficar instigado, empolgado, para que, né, no ano que vem, acabando essa pandemia, a gente possa desenvolver ações onde a gente envolva o coletivo, não só o coletivo da ideia corporativista que a gente tem uma missão, que é uma missão muito bonita, falando aí agora do dia 18, que é o dia do médico, né? E aproveitar para falar também que bonito, né? Eu fico muito feliz, né, de fazer parte de uma profissão que trabalha com relação humana. Arte também é relação humana, então a gente poder expandir isso e esse coletivo, desse corporativismo, a gente poder também contribuir para a comunidade, eu acho que é um grande diferencial. Acho que Leomar está de parabéns.
Olha, gente, eu quero agradecer, evidentemente, os nossos parceiros, Labo, Movida à Confiança desde 1950, faz tempo, 70 anos. Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, tem orgulho daquela casa, doutor?
Muito.
Conhece o Botafoguense?
Com certeza.
Abimael?
Nosso provedor Abimael.
Sabe quantos botafoguenses aqui na cidade? 13. 13.
Nosso hospital do coração, né, Leomar?
Pois é, a Santa Casa de Misericórdia, que nos traz gratíssimas lembranças. Ontem, aliás, foi sexta-feira, entrevistamos aqui um dos netos, doutor Altamirano Costa Lima, o doutor Gabriel. Aliás, foi uma entrevista. O povo está pedindo, viu, Zanildo? Pedindo. Massa, manda o link aí. Falei, já mandei para você. Não, tá, já. É porque tanta coisa que chega para as pessoas e eles acabam não vendo. Foi fantástico. Então, o doutor Altamirano Costa Lima, chegou a conhecer, Rosa?
Não.
Não? Que pena, Rosa. Um médico humano. Aliás, os médicos é uma profissão, é um sacerdócio. É um sacerdócio. E essa ideia da Unimed de fazer esse festival, doutor, é fantástico, porque tirar a ideia do médico só é bisturi, tá? Humaniza,
justamente,
né, Rosa?
Justamente. Na verdade, assim, a Unimed, nós, quando pensamos nessas pessoas que estão envolvidas, Rosa e outros que estão envolvidos, a gente pensa primeiro na nossa responsabilidade social, né? Claro, como instituição, como profissional, nós médicos temos uma obrigação com a responsabilidade social. E eu devo dizer para você o seguinte, Marcinha, que a arte também é saúde.
Sim. Né?
Você, quando chega em casa cansado, estressado, você liga o radinho, ouve uma música, entendeu? Para quem gosta de ler seu livro, para quem gosta de sua poesia, para quem gosta do seu filme, para quem gosta do seu teatro, para quem vai no seu cinema, quem vai no teatro. Então, assim, a arte, como se, ela traz saúde. E a Unimed, ela não quer promover saúde através da doença, ou seja, eu não quero que você adoeça para mim cuidar de você.
Isso.
Eu quero ajudar a cuidar de você antes que você adoeça. E promover arte é cuidar das pessoas.
E cuidar da cabeça, então, das pessoas, a prevenção. É, a gente acaba aprendendo muito aqui no microfone da nossa Transamérica, que nos oportuniza levar essas informações, porque a gente não sabe nada, vocês é que sabem. Aí o ouvinte quer ouvir é de vocês. E cada vez que eu trago alguém da área médica aqui, eu aprendo um pouco mais. E sobretudo sobre a questão mental. Se você não estiver com a cabeça boa, a sua saúde. E quando, inclusive, o doutor, o superintendente lá da Santa Casa, o doutor Ricardo Alexandre, me enviou uma mensagem, postou simplesmente para mim, e eu li, eu falei, a propósito, mande alguém para que nós falemos aqui do... é, do suicídio, do setembro amarelo. Aí ele sugeriu o doutor Lucena. Aí eu falei, mas cardiologista? Eu falei, bom, se ele está mandando, eu vou ficar calado. Eu falei, vou ficar calado, um cardiologista. E veio, aliás, se ouve muito bem, transmite muito bem, como vocês dois o fazem também, porque muita gente, Rosa, sabe as coisas, mas para si. Faz, executa muito bem, de forma silenciosa, e outros sabem mesmo e transmitem. Isso é bom, inclusive, entrevistar pessoas como vocês que estão aqui. E eu vou agora ali e volto logo. Tá? Olha para mim, quanto tempo eu tenho, por favor, a minha retaguarda? 17. Ainda tenho 17? Falamos em nome do Labo, movida a confiança desde 1950, em nome da Unimed Sudoeste, que ela está de bola cheia com esse super festival que ocorrerá em 3 etapas, culminando no dia 18, não é isso, Rosa?
17. É um sábado.
Exatamente. Então, esse festival foi tudo. Os artistas estão satisfeitos. E vão aparecer talentos que vocês não imaginam. A nossa região, Conquista é rica. Conquista é rica. Mas não apenas ela, o sudoeste da Bahia. Tantos talentos. Eu não vou citar, não, senão eu vou incorrer em erro. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E outra coisa, se você citar também, pode parecer que é indução. Mas não. Gente, vai ser, será, aliás, um grande festival. Eu falo em nome do Colégio Oficina, que é o futuro do seu filho, em nome dos produtos naturalíssimos, sem agrotóxicos. Vocês alimentam bem, vocês dois médicos?
Eu sim.
Sim, Rosa? Sem produtos sem agrotóxicos, você gosta, Rosa?
Eu vou na feira todo sábado.
Ah, eu encontrei com seu esposo, Júlio, aqui na feira do encontro.
Orgânica, isso. É, exatamente, entendeu? É. Eu fui criada com galinha no quintal, comendo pitu que meu avô comprava e botava num tanque, minha avó matava galinha no quintal, e eu, e assim, refrigerante, eu fui tomar refrigerante pobre, lenhada, né? Fui tomar meu primeiro refrigerante, uns golinhos assim, eu tinha uns 7 anos de idade.
Tubaína, Rosa?
Não, na época foi Guaraná Antártica.
Guaraná Antártica.
Com as bolinhas subindo assim, eu lembro como hoje que meu avô botou pra mim. E aí, assim, então essas coisas hoje que as pessoas comem, né, que a juventude come, sanduíche, torta, não era do meu... Eu sou da década de 70, então eu comia fruta, chupava melancia.
Pisou muito no chão batido.
Nas areias, né, de
Ilhéus. Isso, pois é, privilegiada. O nosso sonho, olha, inclusive nós estamos bem próximo das eleições, são 7 candidatos que buscam sentar na principal cadeira da praça Joaquim Correia. E, senhores candidatos, eu sei que não é tão fácil prometer, mas estudem a possibilidade de trazer para a Vitória da Conquista a praia de Ilhéus, que só nos falta isso. Quer dizer, teria condições de subir ali, doutor, a Serra do Marçal? Diz que alguém falou, teve um prefeito que quis prometer, mas ele falou, não promete isso não, que isso é um absurdo. A água não vai subir aí, o Marçal. A areia pode vir de caminhão, mas a água não. A gente volta, hein? Daqui a pouquinho vai continuar conversando com os nossos convidados, falando em nome dos produtos naturalismo sem agrotóxicos. É por isso que os dois irmãos, Minotauro e Minotouro, são aqueles homens fortes. É por isso, eles alimentam muito bem com os produtos naturalíssimos. Falo em nome da especiaria, com 2 endereços, na Avenida Oliver Flores e também no Ceasa. Sincal, 34 anos de história e 34 ofertas para você. Eu volto em instantes falando ainda em nome da Zó Design, que tem os móveis mais bonitos do Nordeste brasileiro. Fica aqui na Praça Vitor Brito e com 20 vagas para você estacionar. É rapidinho, eu volto.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com o aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade, é de extrema importância a compreensão de todos em não entrar nas unidades do Labo caso tenha suspeita da infecção na fase aguda. Para agendamentos e orçamentos, utilize o nosso aplicativo e, em caso de dúvidas, ligue 77-2101-5858. Os testes estão sendo realizados pelo atendimento drive-thru e domiciliar para lhe proporcionar comodidade e segurança. Labo, desde 1950, movido à confiança.
Transamérica 100.1.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta. Tinta, tinta é Coral. Tinta é Coral.
Distribuidor para Conquista e Região, Sincal.
Alô, galera, aqui é Frejá na Transamérica.
A Unimed Sudoeste vai promover os artistas da nossa região. Vem aí o Festival Unimed Sudoeste de Música. Um prêmio ao seu talento. Tá preparada para mostrar o seu talento para o mundo? Serão vários jurados ligados à música e voto do público na internet. Os finalistas farão uma live especial no dia 17 de outubro. O vencedor leva um bom dinheiro para casa. É gente nossa brilhando para o mundo inteiro. Para concorrer, acesse o nosso site. É a Unimed promovendo muito mais do que saúde.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais timor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olivia Flores.
Hey, it's Jared from 30 Seconds to Mars, here on Transamerica FM.
A sua rádio onde você estiver.
Transamerica.
Mude a sua vida, mude o seu mundo, mude já. O Vitória Real da MRV está prontinho para você. Compre e mude já. Garanta já o seu apê de 2 quartos, com energia solar, lazer completo e equipado, na região do Centro de Conquista. Com subsídios do Minha Casa Minha Vida, você paga até 21 mil a menos. E tem mais, somente este mês, a MRV vai te dar um bônus, desconto especial de mais de 7 mil reais. Corra! É só chamar no zap 31 9900 9000. Ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
A minha rádio é Transamérica.
O Hospital São Vicente informa aos seus clientes que todos os seus serviços ambulatoriais, consultas e exames, agendamento de cirurgias eletivas e atendimento em urgência e emergência, adulto e infantil, estão em pleno funcionamento. Seguimos todas as recomendações de saúde referente à prevenção de contágio para o Covid-19. Não deixe de procurar atendimento médico. Prevenir é sempre a melhor opção. Hospital São Vicente de Paulo. Cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
Doutor Leomar, a vantagem de você investir, de você fazer a parceria, você adquirir o plano Unimed. O senhor fala que o dinheiro fica aqui, os impostos são pagos aqui, movimenta a nossa economia. Mas também tem vantagem para aquele que adquire o plano, porque se ele estiver em Belo Horizonte, se ele estiver em São Paulo, em 80% dos municípios brasileiros, eles poderão fazer uso dele. É isso, doutor?
É isso mesmo. Qualquer tipo de plano que você adquira a Unimed, você tem direito a urgência e emergência em qualquer lugar do país. Ou, às vezes a pessoa pensa, ah, eu fiz um plano regional que só atende Vitória da Conquista. Mas isso é consulta eletiva. Se você estiver no Rio Grande do Sul, você é atendido se você passar por uma necessidade e precisar ser atendido na urgência. Então, se você estiver no Acre, no Amazonas, em qualquer recanto do nosso país, onde tiver Unimed, ela vai lhe atender com nossa carteirinha.
O senhor poderia, por obséquio, dizer aos nossos ouvintes quais são os tipos de planos que você tem? É o individual, familiar, empresarial?
É isso, nós temos o individual, aí o individual nós temos o que é nacional e o regional, nós temos os empresariais regionais e nacionais e os coletivos por adesão também para aquelas entidades de classe que possam, porventura, querer também ter seu plano de saúde e levar seu plano de saúde para os seus associados.
Ok, ô Rosa, deixa eu perguntar para você. A pandemia mostrou muita coisa positiva para a gente. A relação familiar, você está junto dos filhos, sempre está vendo o esposo dentro de casa e vice-versa. Você humanizou mais, você descobriu que você não era tão sozinho. E aí você fala assim, rapaz, a vida não é como eu imaginava. O plano de saúde tem despertado nas pessoas a necessidade de adquirir o plano de saúde, como também a casa própria. As pessoas passaram a pensar mais em si, no bom sentido. Rapaz, eu tenho jogado meu dinheiro fora, gasto mal. O plano de saúde é imprescindível, ele é inadiável para que se faça. É também necessário você ter a sua casa própria para você falar, não, eu quero ter o meu teto. A pandemia trouxe também essas reflexões.
Aí eu vou entrar no campo da filosofia, né? Que é outra área que eu curto. Na verdade, a pandemia, ela fez com que as pessoas parassem. Porque as pessoas, elas vivem hoje uma rotina onde elas não têm tempo em se observar. Elas ficam como num sistema, como um ratinho de laboratório, sai, trabalha, atende, faz, volta, tá. O parar fez com que você tivesse que olhar, inclusive para quem está do seu lado. Porque muitas pessoas vivem em grupo, vivem em família, mas não tem tempo para se olhar. Não tem tempo para conversar com seu filho, não tem tempo para discutir os problemas com seu marido ou com sua esposa, entendeu? Não tem tempo para fazer uma comida juntos, estão sempre na roda do sistema, que é uma coisa imperceptível. E com essa coisa da tecnologia também, que a gente está vendo inclusive séries falando, né, a quem interessa tudo isso, né, a coisa da gente ser manipulado, da gente hoje estar vinculado a um celular, a um tablet o tempo inteiro nas redes sociais. Então, da mesma forma que eu, na minha forma de entender, a pandemia trouxe esse entendimento e dessa necessidade do coletivo, também ao se observar, as pessoas também, umas perceberam a importância dos seus, outros perceberam que estavam sós, apesar de estarem convivendo, estavam solitárias, entendeu? Então, isso é individual. Eu acho que o que fica dessa pandemia, na observação que eu tenho, é de que as pessoas puderam tirar um tempo para olhar para si mesmas. E dentro desse olhar sobre si mesmas, elas estabelecerem quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades reais. Então, quando você fala assim, a gente consome coisa que não precisa. Quando você passa a viver dentro da sua casa, você vê que você precisa de tão pouco. Você precisa do alimento do dia a dia, da casa para viver e daqueles que você ama do seu lado e que você confia. E que a pandemia mostrou quem são os verdadeiros que estão do seu lado, quem são as pessoas que se preocupam de fato com você. Tem um lado bom e tem um lado triste, porque tem as pessoas que se descobriram solitárias mesmo, rodeadas de muita gente. Mas aí é uma discussão filosófica para uma cerveja, mas... um uísque, entendeu? Um momento mais apropriado,
é,
né?
É verdade. Eu não tenho a dúvida, não. Ô, Rosa, agora veja bem. Rosa, não, doutor, vou passar para o senhor agora. A classe médica, ela está de parabéns. Primeiro que é sua obrigação, mas é ela não recuar, não se acovardar. Ela se faz presente, seja os enfermeiros, paramédicos, médicos, funcionários comuns dos hospitais. Essa turma merece os nossos aplausos, porque são os primeiros a receber. E eles não escolhem, eles não sabem quem está ou não. Realmente, vocês se entregam de corpo e alma.
Verdade, Marcinha. antes de entrar nesse ponto, eu queria roubar um pouco o que Rosa falou e falar que nós estamos vivendo um momento ímpar para todos nós, como Rosa disse muito bem. E para isso, uma resposta que meu filho tem 11 anos, falou para mim há pouco tempo atrás, quando a gente perguntou para ele o que ele queria ser. E ele me deu uma resposta que mostra muito bem o que a geração atual quer. Meu filho olhou para mim e falou assim: eu quero ser feliz.
Olha!
Que maravilha, que beleza.
Ele não falou assim: eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Porque antigamente a gente falava isso: eu quero ser médico, advogado, professor, engenheiro e várias outras profissões que estão aí para não me delongar. Ele falou: não, eu quero ser feliz. E o importante realmente na vida da gente é isso: é ser feliz. É isso? É ser feliz. Voltando especificamente à sua pergunta, eu fico muito orgulhoso de pertencer à classe médica, de pertencer a essa área de saúde, onde tem tantos profissionais que estão aí junto com a gente médico, junto com nós médicos, trabalhando incessantemente, enfrentando toda essa situação. Nos primeiros momentos do Covid, onde tantas pessoas estavam com medo, e eu via colegas jovens, colegas idosos, botando o jaleco e falando: estou indo trabalhar porque as pessoas precisam de mim. E em muitos momentos aquilo eu me emocionei, inclusive, a ponto de chorar por causa de uma atitude daqueles colegas que enfrentaram e estão aí no dia a dia enfrentando o coronavírus, não por dinheiro, não por motivo qualquer que seja, mas porque abraçaram aquilo que a gente trabalha mais, que é a saúde das pessoas.
Eu quero aproveitar o ensejo aqui e fazer um agradecimento a um casal médico, inclusive um é colega seu, ortopedista, né, doutor Alain, e a sua querida esposa Lara Andrade. Não vou entrar em detalhes, mas os quatro últimos dias nós conversamos tanto demoradamente que eu aprendi quase tudo em dermatologia e ortopedia e outras coisas mais. Ao querido casal, muitíssimo obrigado pela deferência, pela paciência, pelas conversas e pelos ensinamentos. Muito obrigado e parabéns pela audiência. Faça como meu pai antigamente lá em Condeúba. Nesse instante, eu falei aqui uma vez, você lembra, não foi? Em cima do rádio. O pai mandava: coloque um copo d'água sobre o rádio, que essa água vai ficar benta. Quando Alziro Zaru falava, então, entendeu, Alain? Você e Lara também, sobre o rádio, você ainda tem aqueles rádios antigos, da época do seu querido pai, Juarez Oliveira? Tá entendendo? Se você não tiver, Alain, eu vou lhe dar um para você colocar, o copo d'água. Coloca e depois você bebe. Gente, eu tô brincando, viu? Eu estou brincando. Gente, quase chegando ao final do nosso programa, e aproveito o ensejo, registrar a presença do Anderson, que faz se presente aqui no estúdio, cobrindo, fotografando o nosso programa Agito Geral. Doutor Leomar, foi uma honra, foi um prazer tê-lo aqui conosco, acompanhado da sua colega, não só de medicina, mas de gestão lá da nossa Unimed do Sudoeste.
Obrigado a você, Marcinha, obrigado a todos os ouvintes aí pela paciência. É para mim um grande prazer estar aqui no seu programa, estar ajudando e contribuindo para esclarecer a todos sobre o nosso festival, e dizer a todos que eu conto com a presença de todos assistindo, aqueles que não têm, assim como eu não tenho talento para cantar, né? Que possam assistir, e aqueles que têm o talento, que tenham a coragem, que vá, quem tiver um pouco de medo, vai no seu chuveiro, grava no chuveiro mesmo, né? Manda pra gente, viu? Que vai ser um prazer a gente estar contando com vocês lá nesse evento que a gente imagina que é para fortalecer a cultura da
nossa. Tem uma ótima notícia. Chegou aqui ao meu celular aqui, enviada pela nossa querida Jéssica e pelo Luan. Esgotados camarotes e pista. Hein, Rosa? Oh, meu Deus.
É o sonho de todo mundo que produz.
Não é, Rosa?
É o sonho de todo mundo que produz. Mas assim, eu queria agradecer também. Queria agradecer o convite de Leomar para eu participar, né? De estar ajudando e colaborando. Porque, na verdade, eu só dei a ideia dele. Eu só fui para poder compor com a minha experiência e também estar ajudando a levar as pessoas para poder estar fazendo um trabalho, como eu falei, técnico, com qualificação, para que os músicos, porque eu estou nos dois lados, né? Eu estou do lado de cá e estou do lado de lá. Então, como artista também, o que o músico quer também é a segurança de saber que ele vai encaminhar o projeto dele para a gente qualificada avaliar, que ele vai ser valorizado pelo trabalho dele, entendeu? Isso tudo a gente está trabalhando com muito carinho para que quem venha, quem participe, também se sinta feliz em estar participando de um projeto que é novo para a gente, mas que pode ser o sonho de muita gente, né? Você já pensou o primeiro colocado, de repente a música estourar aí e ser uma revelação? Olha que coisa boa para a gente como resultado social.
Eu aproveito o ensejo, por favor, dê ciência ao Dr. Wagner, embora eu já tenha feito, acho pelo celular, que o estúdio já está pronto e ele é meio reticente. Eu só vou quando o estúdio novo estiver pronto, eu não vou gravar, não. Pois diz a ele, olha, Dr. Wagner, realmente o estúdio ficou lindo, você já pode conceder a sua entrevista ao Marcinho.
Show de bola.
Gostaram do estúdio?
Muito lindo.
Muito bom, Marcinha. Marcinha, eu só queria dizer para ela o seguinte, que eu já tinha convidado ela há muito tempo para participar desses eventos com a gente, mas o Dr. Júlio, que está ali olhando, não deixava. Então, eu estou quase montando uma campanha... Deixa Júlio, para ver se Júlio deixa Júlio, Rosa participar dos eventos sociais da Unimed. Que Júlio, aquela segurança toda para não deixar a mulher dele sair de casa. Por favor, Júlio, a gente toma conta.
Outra coisa, o Day Hospital não é apenas para você fazer uma visita, fazer uma consulta, para você receber orientação médica. É para você também ir lá para degustar. Tem até siri. É siri?
É, uma moquequinha de siri do Bendito Café, delicioso, de Lorena. Maravilhoso.
É.
O almocinho dela é muito... tem rabada, tem lasanha, tem sirizinho, um catadinho, que ela é especialista nessa área de cozinha baiana,
entendeu?
Muito legal.
Pra quem não sabe, na chapa. A Lorena, junto com seu querido esposo e tal...
Otávio.
Otávio, do Café Society.
Isso.
Então, sem dúvida alguma, qualificadíssima comida.
Eu já tô sentindo até dorzinho no ouvido pra ir lá, né?
Olha, gente, nós conversamos aqui de uma forma bastante tranquila, esclarecedora, com a doutora Rosa Aurich, ela que é cooperada, médica da nossa Unimed Sudoeste, e com o doutor Leomar Couto, que preside aquela instituição. Foi muito bom, quero agradecer-lhes pela presença e dizer que já é sucesso o nosso festival Unimed Sudoeste. Ok? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. E aqui à nossa frente, Rosa, não sei se você chegou um dia a vestir o abadá do Macicas, aqui chegava nesse ponto apoteótico, o palco principal da festa, que é a Pracinha do Gil. Bonito, né, Rosa?
É
lindo, é o nosso quintal, como diz o meu querido Ricardo Borges. Aliás, há pouco ele esteve aqui, vocês lembram, o Ricardo não, o Chico Medonho, com seu programaço, a programação da nossa Transmed, está fantástico. Olhei ali para trás e já vi que esgotou. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite. Com Massinha.
Transamérica!